Bem-vindo ao Terapia do Cotidiano, um podcast para a gente bater um papo sobre os temas mais comuns e recorrentes que acontecem à nossa volta. Eu sou Roberta Câmara, criadora desse podcast e apaixonada por compartilhar ideias e reflexões sobre a nossa vida. Siga o meu perfil e o do podcast no Instagram, robertacamara.psi e Terapia do Cotidiano. Fique agora com o episódio de hoje.
Começamos. Lu, vou chamar de Lu. Você quer se apresentar?
Apresenta.
Esse iniciozinho é sempre assim, é sempre dar uma vergonhinha inicial, mas depois...
Então, eu sou Ana Luísa, pra Beto eu sou Lu. Eu sou psicóloga, sou professora e sou mãe, né, de duas princesinhas.
Por isso que está aqui, né? Quantos anos elas têm?
Então, uma tem 6 anos, a mais velha, e a outra tem 3 anos.
Certo. Então, uma diferençazinha não tão grande, né? Mas...
3 anos e meio, mais ou menos.
Suficiente para... Deu um tempinho, né? Entre uma e outra, não foi grudadinho, assim. E, às vezes eu fico pensando, se for muito grudado, já me dá um pânico. Sim, de um atrás do outro, mas tem gente que acha que... Que é mais fácil, porque já tá meio que junto, né? Bom, como o tema de hoje é maternidade, e eu não sou mãe, né? Então, eu precisava chamar alguém, uma mãe, para falar sobre esse tema que, de alguma forma, é um tema muito comum, que tá ao nosso redor. Nós temos, porque assim, todo mundo, não todo mundo, né? Mas a gente tem uma mãe, mas pode ser que a gente não tenha convivido com ela, mas de certa forma todo mundo está vivendo dentro de uma maternidade, seja como filho, seja como mãe. Às vezes a mãe não é uma mãe biológica, às vezes é uma outra pessoa que fez esse papel, né? Mas a maternidade ela está sempre ao nosso redor e é um tema que está sempre na nossa vida. E para quem é mãe, eu acho que está... É o tema central, de alguma forma, né? Em algum momento, pelo menos, vira o centro da sua vida. Então, para começar a falar disso, a primeira coisa que eu quero saber, você sempre quis ser mãe?
Eu sempre quis ser mãe. Desde pequenininha, quando eu brincava de boneca, porque, um parênteses, eu brincava muito de boneca. Brincava muito de tudo, né? Porque eu tenho 2 irmãos homens, então as brincadeiras não poderiam ser tão de boneca assim.
Sim.
E eles não entravam tanto no meu universo. Que era muito cor-de-rosa, né?
Sim.
Até hoje.
É
sempre foi muito cor-de-rosa. Então, assim, eu sempre gostei muito de brincar de boneca, de Barbie. Ficava um tempão no quarto, arrumando. E... nas brincadeiras sempre aparecia essa coisa da mãe com as filhas e sempre com as filhas.
Sim, né? sempre filhas.
Então é algo bem interessante mesmo, porque o que aparecia na história era isso. Então era a mãe que levava as filhas para passear, que arrumava as filhas. E nas histórias também que eu contava, eram filhas, uma tinha um quarto rosa, outra tinha um quarto lilás. Era muito assim, muito essa coisa das cores do feminino, se é que tem cor, né? Mas há 30 anos atrás isso era muito forte.
É, muito forte.
E assim, pra mim, eu gostava muito disso. Sempre foi algo muito natural, assim, dessas cores, de tal... eu também sempre gostei muito de azul, de verde, sempre esses, mas sempre tons pastéis, tons assim, bem delicados, sabe?
Sim. Mais do universo infantil.
Assim. Mais do universo infantil. E as brincadeiras eram muito... Então, assim, sempre foi um desejo, porque se isso aparecia desde lá, então esse desejo desse cuidado, de cuidar de alguém, de criança, de... Eu sempre tive... primos menores, e eu sempre tive esse perfil de acolher, de sentar, de arrumar, de conversar. Sempre tive esse perfil de cuidado e de acolher esse pequeno, essa criança,
sim.
como mãe mesmo. Então, meus primos mais novos mesmo, todo, a gente tem uma relação muito maternal. Assim, de, por exemplo, eu tive um primo, alguns primos que tinham dificuldade em algumas matérias. E aí eu sentava com eles para dar aula, para ajudar.
Sim.
E eles tinham essa necessidade de me ligar e dizer, oi, tirei tanto, oi, vou precisar de... Então, era uma relação muito assim, de cuidado, né? De responsabilidade, muito assim. Então, eu sempre quis, né? Nunca passou pela minha cabeça não ser mãe. Nunca. Sempre eu tive essa ideia, essa vontade.
E você acha, você conhece algumas pessoas, ou você acha que toda mulher tem que ser mãe? Ou toda mulher em algum momento vai querer ser mãe? Ou não? Ou essa vontade pode não aparecer?
Olha, hoje eu vejo muita mulher não querendo ser mãe. Né? E eu até entendo muito, né? Por conta de tantas variáveis que a gente tem, tantas demandas, né? Socialmente falando, internamente falando, subjetivamente falando. Por conta de você ter que trabalhar, você ter que ajudar na casa, você ter que ter tempo para cuidar dessa criança. Porque é como muitas pessoas que eu conheço, próximas amigas e tal, ou não. Eu vou ter um filho para deixar no berçário, né? Muitas dizem assim, eu vou ter um filho para deixar integral na escola o tempo todo, se eu não vou ter tempo de cuidar. Né? Então, algumas têm outras configurações também familiares, moram sozinhas, não tem mãe perto, não tem...
Sim.
Então, essa rede, ela faz muita diferença, né? Então, às vezes, quando a gente vê também uma pessoa recorrendo a outros recursos, assim, creche e tal, que a gente tudo paga, né? Então, o custo é muito alto. Então, é aquela coisa, você acaba tendo que trabalhar muito para cobrir... Né? Esse e às vezes eu não sei se vai ser tão
certo
prazeroso assim.
Porque eu fico pensando assim, eu fiquei pensando muito nisso, né? Se eu sempre quis ser mãe, ou se essa é uma vontade que veio com o tempo. E assim, com certeza existiu ao longo da minha vida, e acho que da vida da maioria das pessoas, uma posição social que assim... É quase inato, tipo, como se todo mundo vai ter que ter filho, né?
Verdade.
Homens e mulheres, né? É natural da vida ter filhos. Na verdade, o natural é você ter aquele scriptzinho de estudar, trabalhar, noivar, casar, ter filhos, né? E eu vivi esse script, né? E passei muito tempo nessa cabeça, mas sem estar muito presente nisso, sem estar muito empoderada dessa vontade, sem saber se era uma vontade minha, se era algo imposto. E aí, depois que você começa a perceber que você tem escolha, que no mundo que a gente vive hoje, a gente tem essa escolha.
Essa
a gente
escolha,
não tinha, né?
Verdade.
Então, você tem a escolha. E aí, eu comecei a pensar muito, bom, se hoje eu tenho essa escolha, eu posso não ser, e tudo bem. Mesmo a gente morando ainda numa cidade, ainda com uma cabeça um pouco provinciana, né? Que talvez há algo errado com essa mulher, porque ela não quer ter filhos, ou ela é uma pessoa que tem menos qualidades, ou alguma coisa assim. Ainda assim, a gente tem escolha, e eu comecei a pensar nisso. Já que eu posso escolher, o que é que eu quero escolher? E aí me veio muito a vontade de ter filho, e a certeza de que eu queria ser mãe, mas muitas dúvidas. Como é que eu vou exercer essa função? Porque diferente de você, por mais que eu brincava muito de boneca, mas não era muito mãe e filha. É impressionante, você falando, não era. Não tinha mãe e filha nas minhas brincadeiras. Era sempre a filha trabalhando, a filha indo para... brincando com as amigas, era sempre alguma situação em que a personagem da minha brincadeira, ela estava sozinha, ela estava vivendo e tal, ela nunca tinha coisa de mãe e filha. E eu não gostava muito das brincadeiras de mãe e filha quando eu estava com as minhas amigas, né? Você é a mãe, eu sou a filha, eu não gostava muito. Então, eu acho que não era uma vontade minha de criança, começou a ser depois de um tempo, já adulta mesmo, assim, de poucos anos para cá. Mas aí eu comecei a me questionar. Será que eu vou ter um perfil? Você acha que tem um perfil? Tem que ter alguma coisa, assim, algumas...
Não, eu não vejo, assim, nenhum modelo, assim, para... Não sei, vou ter que ser assim para ser mãe.
Uhum.
Eu acho que cada um tem o seu jeitinho, assim, especial de conduzir, sabe? Porque o mais importante é a relação, né? Que você estabelece com seu filho. Desde a ideia que você tem de ser mãe, desde a ideia que você tem de ter filho. Então, eu acho que é muito mais da relação. E a relação, ela é muito única, né? Assim, cada um vai ser do jeito que vai imprimir ali com suas características, sua personalidade, suas diferenças. Eu não vejo, assim, um padrão, algo...
Sim.
Eu acho que eu vejo mães de todos os tipos.
Sim.
E que dão certo, sim. Que eu não acho que não tem isso, né? Acho que o que dá certo é isso. É quando você consegue construir um vínculo bacana com...
Sim. E você planejou, porque você tinha vontade. Então, já que você tinha vontade, imagino que esse processo de pensar em ter um filho e, de fato, ficar grávida, deve ter sido prazeroso. Como é que foi?
Então... Foi super planejada. Tenho que lhe dizer que foi super planejada, assim. Primeiro, porque eu sempre tive, assim, um cuidado, assim, comigo. Meio, não é controlado, mas é... E também, não, pra não ser tão redundante, mas é bem cuidadoso mesmo, assim, o processo. Então... Eu sempre procurei ver formas de não ter nos momentos que eu não estava me sentindo preparada ainda. Por conta de questões profissionais, enfim, por conta de questões também de logística e tal. Então, quando eu resolvi ter, eu deixei de me precaver.
Certo.
Vamos dizer, de me prevenir, deixei de tomar, né, meu anticoncepcional. E me programei, aí agora eu quero ter minha primeira filha.
E era filha.
E era filha. Meu primeiro filho, né? Aí, até então não sabia. Só que foi bem rápido, assim. Depois que eu terminei, contrariamente a algumas lendas e tal que a gente vê. De, porque tomou anticoncepcional há muito tempo e aí não vai engravidar, perere. Não, isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu. Eu tive que tomar desde muito cedo, por conta de questões hormonais da adolescência. Então, se você vê aí um período da adolescência até...
Certo.
Né, enfim, quase uns, talvez, 10 anos, talvez, por aí. Então, quando eu resolvi ter, eu me programei para isso, né? Assim, não esperava que ia ser tão rápido, mas foi. E aí foi, eu tive, engravidei. Eu lembro como hoje, assim, quando fui pegar o exame, né, o beta, e aí eu mandei para uma prima minha, disse, veja aí, aí ela, você não tá grávida não, você tá muito grávida, né, que muita gente fala isso, né, você não tem dúvida, não tem a dúvida, você tá muito grávida, então, foi planejado e tal, e aí eu curti, essa foi minha primeira gravidez, né, curti esse momento, né, com ela, e tal, eu escolhi um nome.
E já tal, tinha o nome escolhido antes, não?
Já tinha, mais ou menos, porque eu tinha uma avó que o nome dela também tinha Luísa, era Maria Luísa, né? E aí, era uma pessoa que sempre tive um vínculo, assim, aquela pessoa que faz o que, que você sonhar por você, né? E a avó tem muito isso, né? É a oportunidade dela fazer tudo que ela não faz, como não fez com os filhos, né? E é real isso, posso dizer que é real. Porque eu vivi isso e minhas filhas também vivem isso com os avós. E as avós também. Mas, então, eu vivi esse processo com a primeira. Foi bem organizado e tal. Eu me planejei, eu lia, eu... conversava com outras pessoas, outras mães. Eu tenho uma prima que ela é como se fosse minha irmã mais velha. E aí, eu acompanhei tudo dela. E aí ela sempre foi uma referência, assim, tanto afetiva como, né, materna, tudo. Então, a gente conversava muito e eu tenho muitos profissionais, assim, próximos, que são dessa área e que sempre conceberam a maternidade com muito carinho, com muito... Então, acho que é isso, assim, sim, né? Quando você vai...
As referências que você tinha eram as minhas, positivas, né?
Muito positivas. As minhas referências são muito positivas. E aí, assim... então, eu sempre tive esse suporte bom, assim. Então, conversava muito. E, assim... Por exemplo, quem fez meu parto foi meu tio, vamos dizer assim. Entendeu? Sim. A pediatra das minhas filhas é a minha tia também.
Certo.
Então, a gente tinha muita aproximação. E aí tinha também essa dimensão do cuidado por eles serem também família e tal. E aí a segunda também foi planejada, do mesmo jeito.
Sim.
Quando eu já pude me precaver novamente, eu comecei a tomar, né, enfim, contraceptivo e tal, fui. E aí quando eu disse agora já dá pra ter a segunda.
Uhum.
E aí também eu deixei de tomar e aí logo veio.
Sim, sim.
Né? E eu sempre ia acompanhando esse uso do anticoncepcional, porque eu acho que também isso faz muita diferença, né? O acompanhamento faz muita diferença e tal. E aí a gente... E aí eu achava que já era uma idade, por quê? Porque já era uma idade que a mais velha, ela já não tinha um grau de independência, mas bem maior.
Sim.
Então, ela já comia só, né? Porque com 3 anos e meio já tinha vários atributos, vamos dizer assim, né? Já não precisava mais da fralda. Ela logo cedo não precisou mais da fralda, não usava mais bico. Várias coisas que logo cedo, antes de 2 anos, ela já não tinha.
Certo. Uhum.
Então, me ajudou, né?
Uhum.
E aí... E aí eu decidi, ela também queria, ela também curtia isso.
Sim, já estava também querendo uma irmã.
Foi, ela curtia isso, aí dizia, mamãe, cadê minha irmãzinha, né, ou irmãozinho? Eu não me recordo, eu acho que ela não direcionava tanto, mas depois, no final, ela já começou a dizer que queria uma irmã para brincar com ela, né? Não que ela gostasse tanto de brincar de boneca, porque também tem isso. Elas são bem diferentes. Depois eu decorri a gente vê. Mas foi bem, bem planejado.
Sim. Planejou. Teve as filhas que você, né, tanto quis, né? Desde criança estava.
Talvez, né?
Nessa expectativa. E aí, bom, agora elas já estão aqui, já você se tornou mãe no momento que a primeira nasceu, né? Você já era mãe. E é engraçado isso porque quando eu converso muito com a minha mãe, primeiro que eu acho engraçado que ela não lembra de muita coisa, né? E aí eu falo, mas mãe, não é possível, você não lembra de nada. Ela, minha filha, tem muito tempo, não lembro desses detalhes, né? A gente fica achando que ela, né, sabe de tudo. E ela me conta assim, que na época dela, não tinha, na minha época, na verdade, quando eu nasci, na época que ela estava grávida de mim, não tinha muito, elas não faziam tanto ultrassonografia quanto atualmente. Então, por exemplo, a minha mãe só foi descobrir o sexo, minha mãe sempre quis saber o sexo, mas só foi descobrir com 8 meses de gravidez. Então, enquanto todo esse tempo, ela disse que não se sentia mãe. Porque, assim, não tinha nome, não sabia o sexo, roupinha, não se comprava o enxoval como se faz hoje, né? Tinha enxoval, mas era muito menos coisa e, como não sabia o sexo no início, era tudo muito branco, né? Unissex, então, tudo muito branco e poucas coisas. Acho que também as coisas mais caras, eu não sei. E aí ela disse que não teve essa coisa de se sentir mãe no período da gravidez, assim, agora eu sou mãe. Você teve isso também?
Então, eu logo soube, assim, o sexo. Da segunda foi até mais rápido do que a primeira. Porque a primeira, eu sempre fiz muita ultrassom, assim. Mensal, sempre. Coloque aí pelo menos uns, sei lá, 8 a 9 ultrassom. Fiz bastante. Mas, não, logo quando eu vi o exame, eu já me sentia, assim, né? Na verdade, quando eu já tinha liberado pra ter, eu já me sentia... Será que eu já tô grávida? Tipo, sabe?
Sim, sim.
Aquela coisa assim. Ansiosamente já esperando, né?
Sim.
Mas também quando eu soube logo, aí Já fui fazendo, mas a gente tinha muito mais opções, né?
Sim, sim.
Fiquei lá. E aí eu fui escolhendo mesmo as cores que eu sim. queria, né? Uhum. E tal. Achei que até na primeira eu escolhi mais rosa do que tudo. Mas porque eu sempre gostei sim. também dessa coisa rosa.
Sim.
Mas na segunda eu já escolhi mais azul.
Ah.
Né? Então, assim, uhum. porque são cores que eu gosto.
Uhum.
Né? Rosa e azul são cores que eu adoro, assim. Sempre gostei muito, então... É, e também outras cores e tal. Mas na segunda, eu já fui logo pra sexagem.
Sim, é que já tinha, né?
Que já tinha, né?
Já foi logo, sabe?
Já fui logo pra sexagem. Primeiro porque tinha outras pessoas que estavam engravidando. E aí eu queria, por uma questão prática, presentear essas pessoas também com alguns itens que,
sim.
que eu tinha. Que, assim, pouco uso, né? Uhum. E aí eu já queria presentear, mas...
Precisa saber.
Precisa saber, né?
Se vai dar ou não.
Se eu ia dar ou não.
Uhum.
E aí, quando eu soube que era outra menina, aí eu já fui separando, né? Guardando, mas logo no início eu já soube.
Porque eu acho assim, por exemplo, eu... no momento que eu percebi que eu queria ser mãe, e que eu comecei a, assim... Não, eu nunca fiquei grávida, nem nunca tentei ficar grávida. E aí eu fico pensando que, bom, eu quero ser mãe, ponto. Então, se não der para ser da forma natural, eu vou tentar de outras formas. Mas comecei já a pensar em mim como mãe e como eu vou lidar com essa criança e coisas que aí... E aí eu acho que isso já faz parte da maternidade. Então, por exemplo, onde é que vai ser o quarto? Né? Eu tenho espaço na minha casa? Como é que eu vou fazer no meu trabalho? Né?
Uhum.
Com quem que eu vou deixar? Meu carro, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente pensa, por exemplo. Eu tenho carro. E teve alguns momentos que eu pensei até em não ter mais carro. Aracaju é tudo muito perto, trabalho perto da minha casa, né? E eu fiquei pensando, será que eu preciso ter carro? Mas eu já comecei a pensar, bom, mas eu quero ter filho, eu acho que é melhor manter o carro, né? Porque vai ser mais prático de me locomover com a criança e tal. Então, acho que isso tudo já faz parte de um processo pré, né? Olha que eu nem estou, né, grávida nem nada, mas... Acho que começar a pensar em alguns detalhes, isso já faz parte, né, desse processo.
Com certeza. Quando eu também pensei muito nisso, assim, como é que ia ser a questão do quarto, e aí eu procurei mesmo sacrificar um local, que era o escritório,
uhum.
para fazer o outro quarto da outra.
Uhum.
Não que isso se mantenha até hoje, uhum. porque por opção delas, elas preferem ficar no mesmo quarto.
Uhum.
Mas... na ocasião, eu tentei mais para preservar a outra, que sim. era mais velha, né? Porque ela tinha um espaço dela e eu não queria, tipo, entrar
certo.
no espaço dela e
perder espaço, né?
Isso, porque isso já acontece naturalmente, né? Assim, é natural que isso aconteça.
Sim. Uhum.
Ela vai sentir que vai perder um certo espaço, mas eu preferi sacrificar, então meio que eu derrubei um escritório e montei um outro quarto para a mais nova.
Uhum.
E, enfim, que só durou um ano praticamente, né? Porque em um ano ela já migrou para o outro e aí o quarto virou uma outra coisa, já brinquedo e tal, mas enfim. Mas eu acho que isso faz parte, assim, você já vai pensando o lugar dessa criança, né? Uhum. Antes, né? Onde que vai ser, como é que vai ser. Essa coisa do carro realmente, aí entra uma cadeirinha.
Isso.
Né? Aí entra... Várias outras coisas, até a nossa bolsa, né? A gente já muda a bolsa porque tem que caber mais coisa. A gente já quer colocar outras coisas para minimizar e tem a bolsa dele e tal, então...
Uhum. Tem muitas diferenças já, né? Esse processo de se preparar, ele não começa só no momento que a criança nasce, ele já vem antes. Tá, a criança tá aqui, já somos mães, né? Eu estou só aqui na hipótese. E aí, quais foram as maiores dificuldades, assim, que você enfrentou e enfrenta? Então, talvez enfrentará, continuará.
Continuará. Então, quando eu tinha a primeira, né, bem nesse iniciozinho, o processo, né, de doação nos primeiros meses, ele é muito grande, assim,
uhum.
ele é imenso, né? Então você, e principalmente quando você está ali de prontidão para que ele mame, né, para mamar, e tudo, demanda livre, uhum. E a demanda é livre mesmo, tem que estar ali o tempo inteiro. Então, nesses primeiros meses, você não tem condição de estar fazendo muita coisa.
Uhum.
Você fica ali mesmo, sim, vivendo aquilo. Então, esse momento, ele é difícil porque você aprendeu durante sua vida a um processo assim, de diferenciação, e é você ali, que você que toma as suas escolhas, assim, você que toma as suas decisões, você que escolhe, você que...
Sim.
E naquele momento, você tem que ficar off disso.
Sim.
Para se doar.
Tá totalmente à disposição daquela criança.
À disposição daquela criança. Então, isso é difícil, uhum, apesar de qualquer experiência, assim, mas é difícil, né? Eu tenho visto isso cada vez mais.
Essa é a imagem que muitos homens têm, né? Por que eu tô falando de homens, dos homens? Porque é o que eu ouço, pelo menos, de quem eu conheço que tem filhos. Então, assim, a mãe fica em casa por conta da amamentação, né, principalmente. O marido, na nossa legislação brasileira, tem um tempo muito menor de licença, paternidade, e até mesmo da própria... Ele não é fundamental, né? Não é ele que está amamentando e tal. Para mim, ele é fundamental.
É.
Mas ele tem essa possibilidade de sair.
Tem, ele tem.
Né? Então, a ideia que as pessoas, e principalmente os homens, né, que não estão ali do lado daquela... Que não são mães, no caso. Os homens que não são mães, óbvio. E as pessoas que estão de fora podem achar que é um período muito de... Você não está fazendo nada, você só está em casa, né?
Exato.
Está em casa, só. Passou o dia em casa, você não fez nada. Então, já ouvi, assim, relatos de maridos de algumas amigas, de falar assim, tá cansada de quê, Fernanda, o dia todo?
Uhum.
Né? Então, e aí, quando eu sempre vejo e ouço, né, as mães falando, nossa, é extremamente desgastante, é por conta dessa... E aí é uma pergunta, né? É por conta dessa disposição total e de você estar o tempo todo ali para aquela criança? 24 horas o tempo inteiro. Você acaba abrindo mão de você, né?
Exato. É muito, muito isso. E é difícil também entender isso. Porque até as necessidades básicas, banho, uhum, né? Enfim. É difícil porque você precisa realmente ter um suporte de alguém para você conseguir fazer isso.
Uhum.
Sim. Né? Para você realmente conseguir fazer isso. Então, até para ir no banheiro, você... Né? Até hoje, com elas maiores, assim, mas elas ainda no banheiro, elas entram junto, né?
Se você tá sozinha com essa criança, a criança vai entrar com você, né?
E assim, mesmo hoje elas maiores, já andam e tudo, né? Porque, uhum, tem coisas do antes e do depois. Mas elas entram e elas vão, e é o desejo delas, né? Sim. Elas não têm ainda, uhum, tanta maturidade para fazer essa mediação e dizer, poxa, mas mamãe tá... A mais velha já tem mais, já chama a outra. Fulana, Clara, venha para cá e tal. Mas, assim, tem histórias muito engraçadas dessa coisa do banheiro, né? Porque eu já vi vários memes, várias situações de mães e tal que... Porque realmente, assim, remete muito a esse início também, de você ter que... Assim, ter alguém para dar um suporte, porque é uma doação, né? E ainda tem essa coisa para quem amamenta, né? Que tem. Você tá ali o tempo todo, então. Aí você vai, aí começa o ritual, aí mama, aí, né? Bota para rotar, aí vai. Aí, como ainda é nesse início, a parte digestiva da criança, intestino e tal, ainda tá amadurecendo, então. É quase que instantâneo. Ele mama e aí ele já faz e aí começa tudo de novo, né?
Uhum. Troca a fralda.
Troca a fralda e vai. É um ritual assim que não... Então isso realmente é bastante... Tem horas que você precisa parar um pouco, né? Pra poder... Peraí, eu preciso respirar, preciso fazer algo, preciso ter um tempo pra ficar aqui um pouco comigo, né? Mas é muita doação, né? Esse iníciozinho bastante. E aí depois, assim, outras... questões vão aparecendo. Por exemplo, como eu já tinha... Quando eu só tinha a primeira, então, era tudo muito pra ela, né? Uhum. E aí, como também eu tive um apoio bom, assim, porque eu consegui uma pessoa pra me ajudar, uhum, que já a família já conhecia, já trabalhou com a família, então a pessoa que a gente já tinha referência. Uhum. E isso é algo que hoje a gente se preocupa muito, né? Que é uma parceria, né? Sim. A gente é uma pessoa parceira que está na sua casa. Sim. Que você também tem que cuidar.
Isso, verdade.
Né? Que você também tem que cuidar. Então, eu tive uma pessoa bacana que me ajudou muito. Uhum. Né? Mas ainda assim, o iniciozinho, né? Ele ainda precisa, assim, dessa doação mesmo.
Uhum.
Né? Por conta... Enfim, hoje a gente tem outras técnicas que eu acho bacana. Por exemplo, hoje você consegue tirar o leite. Sim. Então, eu já conseguia tirar o leite na época. Para poder deixar com ela à noite, para ela me ajudar, eu não precisar acordar tanto.
Sim, sim.
Isso também é bem bacana.
É,
né? E eu já vejo muitas mães hoje fazendo isso, tirando, deixando, quando tem uma ajuda.
Sim.
Né? Uma pessoa bastante confiável nesse sentido. Mas, por exemplo, e aí ela me ajudou muito. Mas quando eu já tinha uma, e aí veio a segunda, eu tinha as demandas da primeira.
Sim.
Né?
Sim.
E as demandas da segunda.
Nossa Senhora.
E aí é que a coisa fica, assim, complicada, porque a primeira precisa de mim, e aí você também tem que estar o tempo todo, né, sabendo como conduzir. Ela vem, entra no quarto, né, aí a gente vai tentando, vai, fale baixinho com sua irmã, ela, né, ela quer falar com você, fale com ela, mas fale baixinho que ela tá querendo descansar, que ela mamou muito, teve que fazer muito esforço. E aí você vai fazendo essa costura das duas,
sim,
né?
Sim.
Desse laço e tal. Mas, por exemplo, na primeira, quando eu tinha um tempinho que ela dormia, eu já conseguia dormir, né? Pra descansar. Mas na segunda, não. Quando eu tinha um tempinho, eu ia ficar com a primeira.
Ah, certo.
E aí eu ia, a gente brincava. Então, é bem...
Nossa, super cansativo.
É, cansativo.
Então, você acha que cansaço...
Cansaço.
É o que mata aí, o que é o mais...
O que é um cansaço físico e essa questão da disponibilidade afetiva também, porque você fica bem cansada, né? Então, o físico puxa também, né? Essa questão de você tá sem energia mesmo, porque quando você amamenta, assim, caramba, parece que vai a alma junto com o leite, entendeu?
Sim.
E sente meio isso mesmo. Então, você precisa comer regularmente, beber muito líquido.
Uhum.
E se você não fizer isso, você vai se esvaindo mesmo, né? Eu tenho algumas amigas, assim, conhecidas, que relataram, assim, falaram pra mim que tinha situações que elas se viam chorando muito, uhum, e que muito cansadas e que não estavam sabendo o que fazer. Perguntando, inclusive, você acha que a depressão pós-parto e tal?
Uhum.
Né? Acho que eu tô precisando de ajuda e tal, porque é inevitável, assim, as mudanças, elas são inúmeras,
uhum,
né? Inúmeras, assim, você vai mudar, vai precisar mudar, vai precisar se adaptar àquele,
sim, sim,
aquele serzinho, né? Uhum. Aquele mundo todo, vai precisar. Vai exigir isso. E se você não fizer ou não...
Sim.
Né? Ou antes, ou logo no início, uhum, você vai... É mais dificuldade.
E a rotina mudou demais, assim, porque você... Sim. Era só você e seu marido.
Exatamente.
E depois veio uma e depois veio duas. Não sei se mudou muito a rotina entre uma e a outra, mas... Depois que a outra veio, no caso, mas... De quando era só você e seu marido depois que teve filho? Mudou muito?
Muda muito. Muito mesmo, assim. Muda de você parar e pensar qual é a parte do meu dia que é pra mim agora, né? De você ter que criar esses espaços.
Sério?
E tem algo, assim, que eu acho muito forte, que é essa herança mesmo cultural, assim, e social. Então, a mulher, ela sempre foi muito... voltada para esses cuidados do lar,
uhum,
né? E, por exemplo, quando eu vejo minha mãe, eu não via muitos espaços para ela,
sim,
né? Nessa rotina. Eu fui ver, hoje é que ela já se permite, porque
sim,
todo mundo já, mas depois de um tempo já, com todo mundo já caminhava, sim, com as pernas. E também porque outras coisas vão acontecendo na vida da pessoa, e a pessoa vai tendo que mudar mesmo, né?
Uhum.
Enfim, às vezes... alguns quadros de doenças mesmo, algumas coisas, e a pessoa vai vendo, eu não posso mais ficar assim, porque senão eu vou morrer.
Sim, sim.
né?
Com certeza.
Vou morrer, vai acabar e eu vou aproveitar o quê? Né? Então, assim, eu também via muito desses assim, resquícios, sabe? Não ter que fazer isso, tem que fazer aquilo, então tô aqui e tal. Mas, de se permitir, não, eu preciso, sei lá, dar uma volta aí, tomar um sorvete, fazer alguma coisa pra mim no salão, coisas, sei lá.
Coisas que a gente acha que quando não tem filho, eu mesma, né? Todo meu tempo é pra mim. Absolutamente, todo. Mesmo quando eu tô com meu marido, né, meu parceiro e tudo mais, é um pra ele, mas pra mim também, né? É pra nós dois, não é algo assim, eu estou me doando para alguém, né, totalmente. Então, claro, existem situações que a gente faz isso pelo outro, mas não é o frequente. O frequente é ter o meu horário, fazer as minhas escolhas, né? Eu fico vendo assim, a minha geladeira hoje. Isso é uma coisa que eu penso muito. A minha geladeira hoje é uma geladeira totalmente pautada para minhas necessidades, né?
Verdade.
Tem o quê ali? Só o que eu como, só o que eu gosto, né?
Verdade.
Então, quando eu penso assim, eu vou ter um filho, não tem mais o que é o meu gosto. Vai ter uma coisa ou outra, mas é tudo voltado para uma outra pessoa porque ela é minha responsabilidade, né? Ela não pode se virar sozinha, ela não pode dizer assim, ó, fica aí com suas coisas que eu vou atrás das minhas. Não vai fazer isso.
Exatamente.
Então eu que vou ter que ter esse planejamento, a minha geladeira vai mudar, né? Então eu penso nessas pequenas coisas, e aí quando você fala essa coisa do tempo para você, é um salão, né? É uma unha que você faz, é um sorvete.
Um sorvete, é sentar com uma amiga para conversar besteira.
Aham. Uhum.
Que não é besteira, né?
Sim.
Mas,
uhum.
Mas que a besteira é muito boa, né? É, assim, cultivar o ócio também, de ficar parada, de, sabe, de sair sem pensar nada, de, sei lá, ficar no carro cantando música, sim, indo pra algum lugar, entendeu?
Sim.
Coisas assim, tipo, de, sim, você sair, por exemplo, ontem mesmo, eu saí com a minha mãe, e aí ela foi resolver alguma coisa dela, acabou tendo que ir pra uma missa, e eu disse, eu vou ficar aqui. E aí eu vou ver se tem algum... Aí eu saí, entrei no cinema e fui assistir um filme.
Olha, meu Deus.
Sabe? E aí eu entrei e fui assistir na sessão que tinha. Tipo, vai começar agora, então eu vou entrar agora.
Sim.
E aí eu entrei, e aí as meninas estavam... Eu também tava me sentindo bem tranquila em relação a isso, porque essa primeira babá antiga tava lá com elas, sim, e aí a atual também tava, então...
Uh-huh.
Tudo brincando, assistindo jogo,
uhum,
fazendo farra, e elas muito tranquilas, porque também tem algo que a gente vai fazendo quando elas vão crescendo, que é dar esse limite, né? Tipo, uhum, do que mamãe
precisa,
né,
desse tempo.
Precisa.
Também.
Filha um, filha dois, mamãe.
Uhum, sim.
Né? Então, assim, elas também já estudam, já tem esse. De manhã a mamãe vai trabalhar, outros dias de tarde também, mas vocês também têm as responsabilidades de vocês, uhum, tem que acordar, né? Eu tenho visto muitos vídeos e muitas orientações, assim, de colegas nossos e tal, e de outras pessoas também, sociólogos, dizendo assim que as crianças também têm que ver que eles também têm o cotidiano dele, a rotina, uhum, né? Algumas tarefinhas que também podem passar a ser deles.
Sim.
Né, às vezes segurar a própria bolsa,
certo,
né, aprender a escovar os próprios dentes, a pentear, lembrar a mamãe que tem que escovar o dente, porque às vezes a mamãe não lembra.
Sim, sim.
Imagina, escovar três dentes, o meu e o delas de manhã, uhum, né? Uhum. Pentear três cabelos.
Uhum.
Claro que eu tenho uma pessoa que me ajuda, que também é uma pessoa que a gente vai construindo desde que eu,
sim,
me casei e tal, que eu fui cuidando. Ah, é difícil, hoje a gente vê as pessoas reclamando muito, né, dessa relação de pessoas que trabalham com a gente dentro de casa, mas eu acho que a gente tem que cuidar dessas pessoas,
sim,
também,
com certeza.
A gente tem que cuidar dos amigos, de tudo, né?
Com certeza.
E a gente também tem que ser cuidado,
uhum,
é uma via de mão dupla, então eu tenho bastante confiança, ela me ajuda e tudo, mas tem horas que é a gente mesmo, né, com,
sim,
a gente, e a gente tem que ir, ó, vamos lá, botar as coisinhas na pasta.
Uhum.
E aí a gente vai quando a gente, ele já tem recurso para isso, né? Claro. De acordo, a gente vai tentando fazer isso. É saudável fazer, sim, isso, a gente precisa fazer isso.
Isso é verdade.
Né? E aí a gente vai conseguindo recuperar.
Uhum. Com certeza.
Ou construir, né? É. Porque não tem mais o que recuperar. Mas muda muita coisa. Até a relação também, né? Com, por exemplo, com meu esposo. Ele tem que ser um pouco mais paciente em relação a outras coisas. Porque eu que vivo mais diretamente. Ele não tem muito essa maternidade dentro dele.
Uhum.
Né? Eu vejo alguns homens que talvez internalizaram isso assim ao longo da sua vida, uhum, e tal. Mas, por exemplo... Não, mas, é o caso.
Mas, né? Mas eu acho que tem ainda muito do resquício da...
Tem. Esses papéis, isso, homem e mulher. Isso,
das nossas representações. Então, assim, quando eu converso, às vezes, com a minha mãe, eu tenho... Eu cada vez mais tenho uma visão cada vez mais feminista e cada vez mais do que é meu, do que o outro também pode fazer e deve fazer. E aí, eu ouço muito a minha mãe falar isso. Quando a gente tá conversando... Ela fala muito assim, aceite, ele não vai fazer. Aceite que, aceita porque é assim mesmo, é assim. Se, eu sei que o cuidado dela, ela fala isso muito mais para que eu não me frustre, né? Ela não quer que eu fique frustrada, que eu fique chateada. Mas é, ela viveu isso, né? Ao longo da vida dela, ela viveu isso no relacionamento com o meu pai. E várias vezes eu já questionei ela, já meio que cutuquei assim, é, será que isso era porque meu pai não queria fazer? Ou é porque nós, mulheres, a gente toma essa tarefa como nossa? Eu acho que muitas vezes a gente faz isso.
Faz,
né?
Faz.
Eu vejo muitas amigas hoje fazendo isso, assim. É, eu faço melhor, deixa que eu faço, sou eu que tenho que fazer. Então, assim, o papel que poderia ter sido o papel do homem... É, e aí eu não tô colocando que o homem é que tá errado e que ele... Mas ele também foi colocado nesse lugar, é um lugar que ele sempre esteve, que os pais dele estiveram também. Verdade. E a gente meio que se acostuma nesse papel, né?
Acostuma.
E eu acho que é por isso também a gente fica cada vez mais sobrecarregada.
Verdade, muito sobrecarregada. Claro que você pode, ao longo, né, da sua vida com o seu parceiro, você pode ir... assim, promovendo alguns, uhum, uns pactos, alguns acordos, assim. Então, veja só, é, você gosta mais de trabalhar.
Sim.
Trabalhar,
uhum,
no seu ofício.
Sim.
Que eu sempre digo que casa é um trabalho.
Sim.
Né? Certa vez eu vi uma pesquisa, é, de revista, assim, não me lembro, tem muito tempo que eu vi isso. E aí eles fizeram um levantamento, e eu nunca me esqueci disso, do que a mulher faz dentro de casa.
Sim.
E o quanto o homem teria que pagar para outra pessoa fazer.
Certo.
Então, tipo, a mulher faz a feira. Então, quanto você teria que gastar para um transporte trazer sua feira até você?
Sim.
Tipo, a mulher faz a banca das crianças. É. Quanto você teria que gastar um professor para fazer isso?
Uhum.
A mulher leva para tais lugares e tais. Quanto você teria que gastar?
Pra levar.
Uhum. Aí, enfim, a mulher organiza as despesas da casa. É, a mulher, enfim, tinham várias coisas. Motorista, então, nem se fala, né? Porque sobe o nível, level, full level, assim, entendeu?
Sim.
Mas, enfim, aí eu sei que ele fez lá uma conta e parece que deu uns 7 mil reais, assim.
Nossa.
De tudo que ele foi botando tudo na ponta do lápis mesmo. É, acho que talvez funcionário para ficar em outro turno, adicional noturno, não, sim, sei o que lá, todas essas coisas, né? E aí isso já tem um tempo, então imagina isso hoje, assim, dedicação exclusiva. E aí eu acho que você vai fazendo alguns pactos, assim, pra, é, se você gosta da sua profissão, que é o meu caso, eu gosto muito, então não quero abrir mão. É, eu vejo muitas mulheres hoje também que, uhum, né? E aí, enfim, também não condeno. Eu acho que se você também tá bem desse jeito, tá legal.
Esse
e tem alguém
com o seu parceiro,
E fazendo essa pactuação, eu acho que tudo tem que ser combinado. Mas assim, talvez você não precise trabalhar à noite, né? Não precise trabalhar todas as tardes para poder dar esse suporte.
Uhum.
E aí ele ajuda mais na saúde. Então eu vou trabalhar mais nesses outros tempos, né?
Uhum.
E aí, final de semana, eu fico mais com a minha família, dou uma dedicação maior a isso. Então, a gente vai,
uhum,
tentando organizar.
Sim.
Porque essa é uma parte, planejamento financeiro é algo que é necessário fazer.
Sim.
Né? Com filhos e tudo. Sim. Não é mais só você. Você, sim, se vira. Né? Quando você fala essa coisa da geladeira. Então, Eu abro a geladeira, eu sempre tentei uma proposta de uma alimentação mais saudável, tanto para mim como para elas, até hoje, desde pequena até hoje. Claro que quando começam as festinhas e tal, né, muita coisa muda para as crianças, né? Sim. A oferta de doce é grande.
É.
Mas, então assim, a gente tem danoninho, tem tudo, né?
Sim.
Tem, enfim, queijos de vários tipos, pães de vários tipos, várias coisas, lanches e tal. Tem de tudo. Você tem frutas, é uma proposta mais saudável. Então, assim, se eu faço um bolo sem açúcar, elas entendem que é uma proposta fit, já falam, comem, tudo. Mas você tem de tudo.
Certo.
Né? Então, realmente, a geladeira...
Muda bastante. Porque, assim, hoje, se eu não fui no supermercado, se eu chegar em casa, não tiver o que comer, ou seja, não tem... ou eu vou me virar e vou fazer uma qualquer coisa, e qualquer coisa envolve, sei lá, um pão com queijo, sabe? E eu tô satisfeita. Ou às vezes, várias vezes, eu já cheguei tão cansada que eu não queria ir no supermercado, eu não queria fazer comida nenhuma, que eu nem jantei, sabe? Tomei um chá e fui dormir. É. Ou então, não tem nada pra comer, eu vou pedir uma comida, e aí geralmente uma comida que a gente pede fora é uma comida menos saudável. Então, não tenho essa preocupação. Mas no momento que tem uma criança comigo, essa geladeira tem que estar abastecida, já tem que ter uma programação, um planejamento, como é que vai ser essa comida, né? Então, isso muda bastante, né?
Verdade. Muito.
Então, cansaço, falta de tempo pra você, né? Você não é mais dono do seu próprio tempo.
Não mesmo. Tem a questão do... né, essa questão de você ter que estar sempre pactuando com o seu parceiro, com o seu marido,
sim,
né?
Sim.
Ter que estar dialogando sempre, você tem que estar dialogando mais, tem que talvez renunciar algumas coisas para poder também ele entender que esse movimento tem que ser uma vida dupla, né? Para poder, né, enfim.
Uhum. E o que é que você acha que a maternidade mudou em você? Você era de uma forma, e aí depois que você virou mãe, você mudou para melhor, né? Alguma coisa que, alguma característica que você acha que isso fez você crescer, fez você, sei lá, se desenvolver melhor dessa, por conta de ser mãe?
Quando eu penso, né, já é automático, assim, a questão da paciência e da tolerância.
Sim, eu me lembro uma vez que você me falou isso.
É,
tá. Marcou, me marcou. Foi, tanto, né? Porque ela contou que ela chegou, ela estava falando sobre isso, ela falou que, você falou que era a paciência, você é muito paciente.
Muito.
E aí, você disse que chegou em casa e as suas filhas tinham rasgado o papel de parede da sua sala.
Exatamente.
Da sua quarto, da sala, não sei.
Da sala, logo. Pra todo mundo
ouvir. E aí eu fiquei passando mal, só de imaginar. E eu perguntei, o que é que você fez, Lu? Ela, eu colei.
Exatamente. Eu passei uma hora colando, diga-se de passagem. Uma hora colando. Assim, acaba que a gente faz coisas que a gente... E tem isso, assim, tem horas que você se sente uma super... Assim, super heroína, assim. Porque tem coisas que, às vezes, você faz, assim, eu sempre fui muito organizada, assim, sempre gostei das coisas muito organizadas, assim, sempre, em casa, nas coisas, sempre. E aí, isso aí caiu por terra, né, porque isso daí caiu por terra, porque, assim, de coisas quebradas, de que, assim, por mais que a gente trabalhe isso dentro de casa, mas uma coisa ou outra acaba acontecendo, né? Enfim, acaba acontecendo, aconteceu isso, do papel, com a mais velha, isso nunca aconteceu, mas aconteceu com a mais nova.
Mais danada.
Precisou ser, né? Talvez. Por conta que a mais velha veio absoluta e aquela coisa assim, enfim. Mas muda muito. Então, eu já me achava uma pessoa paciente, mas eu era paciente muito para o externo.
Certo.
Então, se você me visse fora, então, caramba, ela é muito tranquila, paciente. Realmente, eu sempre fui. Mas eu achava que, às vezes, quando eu estava com pessoas muito próximas, eu achava que eu não era tão paciente assim.
Certo.
Né? Que é quando o bicho pega, né?
Sim, sim.
E aí, assim, depois desse processo, né, de maternidade e tal... eu eu achei que paciência, assim, é além do possível. Porque são muitas coisas. Então, às vezes você está cansado, exausto, a criança está ali, demandando, né? Enfim, diversas outras coisas. Mas isso, enfim, aumentou, mudou muito. Uhum. Capacidade de tolerância também.
Uhum. Sim.
Em relação a muita coisa, assim.
Sim.
E paciência nisso fala.
E para disciplinar, nessa questão da disciplina, eu acho que isso é o que eu mais me preocupo. Nossa, eu me preocupo muito com isso. Me preocupo porque eu acho que... Bom, nós somos psicólogas, nós estudamos sobre isso. A gente está sempre muito atento. E eu sou muito atenta em relação às outras pessoas, né? O comportamento dos outros. Eu percebo onde é que pode ser que tenha que fazer algum ajuste, né? A gente faz orientação dos nossos pacientes. A gente percebe onde é que as coisas podem estar desajustadas, e eu tenho muito medo da expectativa e realidade. Então, eu tenho uma expectativa que eu vou saber disciplinar, que eu vou ter essa paciência, né? Eu sei que, assim, você quer ser paciente, beleza, o universo vai lhe dar uma criança rasgando a parede da sua sala para você desenvolver.
Essa... Aí pode pedindo outras coisas, né? Mas não é massa também.
Não, mas ele vai lhe dar essa prova de fogo aí para você, né? Se você quer, então ele vai te dar isso. Então, eu tenho certeza que assim, o universo ele vai me dar essas provas de, assim, bom, vamos lá, vamos testar isso, né? Vamos testar isso que você aprendeu e essa é a forma que você enxerga o mundo e é isso que você quer passar para o seu filho, você vai ter que lidar com situações que vão ser bem complicadas.
Verdade. Tem também algo que você falando expectativa e realidade, né? A gente pensa que quando vem a gente vai escolher tudo para ele a vida toda, né? E aí, tipo, as minhas filhas, elas sempre gostaram muito de se arrumar e tal, também porque eu também gosto, né? Então, muito isso, essa, muita vaidade e tal. E de gostar mesmo de, enfim. Aí, logo cedo, né? Não, mamãe, mas eu não quero isso. Né? E aí a gente, opa, não é? Mas boneco, né? Boneco era mais fácil. E aí a gente vê, né? Caramba, não vai ser assim por muito tempo.
E o que é que elas fazem, assim, que é diferente do que você queria? Assim,
então,
que você esperava?
Veja, tem a questão das maquiagens, né?
Elas
que gostam demais, demais. Mas o problema não é isso. O problema é quando elas invadem o meu universo e pegam tudo e destroem tudo, né? Isso, imagine,
sim,
com suas maquiagens. Chegou um tempo que eu também me desapeguei. Também outra coisa que muda muito, assim.
Uhum.
Desapego à questão, às coisas materiais.
Tá.
Isso é muito importante,
uhum,
porque... Por exemplo, chegou um tempo que eu disse, não, eu não vou estar gastando muita grana com isso.
Uhum.
Eu vou ter o necessário.
Certo, sim.
Vou guardar o que eu puder guardar.
Uhum.
Mas elas têm prazer com isso, né? Elas têm prazer de... Eu montei um kitzinho, né? Assim. E assim, fui orientando, porque... Senão, chega um momento que elas querem estar, né? E aí isso passou a ser uma brincadeira. No momento,
sim,
que eu consegui ver como uma brincadeira, elas passaram a ver como brincadeira também. Então,
sim,
elas brincavam lá de qualquer jeito, né?
Esculhambavam tudo.
Esculhambavam e tal. Porque a mais velha, que era mais ligada numa maquiagem mais profissional, né? Vivia dizendo, mamãe, passe rímel e tal. E aí eu fui explicando que ela... o rímel na idade dela não era bacana, que isso era mais velho, e depois ela podia optar, mas que ela podia estar coçando o olho,
sim,
e aí ela, enfim, várias coisas, né? E aí, assim, isso era algo. Então, essa coisa da expectativa e realidade é muito assim, de a gente achar que vai escolher tudo e controlar tudo,
sim,
e não tem nada a ver.
Uhum. Sim.
Não tem nada. E desde muito cedo eles já dizem isso.
E os gostos que a gente tem, por exemplo, eu falo muito isso, minha irmã já me deu tanta bronca, meu Deus. Minha irmã é bem mais nova do que eu. Mas minha irmã, ela convive com muitas crianças, né? Porque ela tem uma afilhada, minhas primas, né? Que tem muitas primas pequenininhas e ela convive muito. Então, minha irmã sempre me dá bronca. Eu sou muito fã do Harry Potter. Muito fã. Tenho tatuagem do Harry Potter. li todos os livros, vi todos os filmes. Então, eu já falei várias vezes assim, nossa, eu quero comprar isso para colocar no quarto quando eu tiver um filho. Eu quero que eu vou comprar a coleção toda dos livros para eu ler para o meu filho. Ai, meu Deus. A minha irmã fica enchendo. Ela diz, olha, essa criança vai odiar Harry Potter. A criança vai nascer, quando você fala, você vai encher tanto o saco com esse Harry Potter que essa criança vai ter ódio do Harry Potter. Eu disse, meu Deus, imagina eu vou ter um filho que não gosta do Harry Potter e já viu um absurdo desse. E o pior que é mesmo. Outra coisa, sempre olha assim as crianças, eu não sei se as suas filhas gostam. Principalmente menino. Menina não me incomoda tanto, mas menino, sabe? Quando ele quer usar, assim, a papete do Ben 10.
Sim.
A mochila do Homem-Aranha, né? E a, não sei o que, da Patrulha Canina, sabe? De personagens, assim. Eu tenho um pouco de aflição quando a criança quer vestir coisas, né? Uhum. Quando ela quer o brinquedo, não, tudo bem. Mas quando quer se vestir, aí a bermuda é do não sei o que, a camiseta é do não sei o que, o tênis é... Aquilo me dá logo um nervoso. E aí, a minha mãe fala direto. Mas tenho certeza que a criança vai querer. Porque a criança vai gostar. É, né? Ela vai na loja, ela vai ver, ela vai escolher, ela vai ter verdade, o gosto dela.
Vai querer. Então, é isso. Eu acho que a maior expectativa que eu tinha era, tipo, não, vou fazer...
Eu vou fazer as escolhas, né?
As escolhas do meu jeito, tipo. E aí, não tem nada, assim.
Não tem jeito, é um ser humano.
E assim, eu sempre falo, desde bebê, a criança já... modifica um pouco isso, porque com uma é de um jeito, com a outra é de outro,
uhum.
né, e isso já vai modificando, então, não adianta acreditar que a gente vai formatar os meninos do nosso jeito, e ainda bem, né, que não é assim.
É verdade.
Imagina, o que a gente ia fazer.
É, Lu, pra gente fechar, o que é que você pode dar uma dica, uma impressão que você teve, né, um conselho para alguém que tá, para mim, por exemplo, que quero ser mãe, pretendo ser mãe, ou para quem está grávida, ou para quem já tem filhos e talvez ajude essas pessoas. O que você acha que você
então, pode? Acho que primeiro você tem que avaliar de quem é o desejo de ser mãe,
uhum.
né, porque eu já vi muitas, assim, situações da mulher sofrer porque não quer ter filhos.
Certo.
E acabar tendo, enfim. Então, é bom avaliar. Claro que o desejo, ele não é assim, quando você tem um parceiro, ele é um desejo a dois, né?
Sim, sim.
Isso tem que ser considerado também.
Claro,
porque a gente também tem que ver esse desejo do outro na nossa vida,
sim,
né?
Que ele faz parte desse
processo. Né? E, enfim, e conversar sobre isso. E a outra questão é a questão do seu planejamento.
Uhum.
E quando eu digo planejamento, é em todos os sentidos. É financeiro,
uhum.
é a logística, né, que você tem em casa,
uhum.
Se alguém vai poder lhe ajudar.
Sim.
Se você não tiver condição de arcar com alguém, mas só, você tem alguém na família, uma
Sim.
mãe e tal, que possa lhe ajudar nesse início,
uhum.
né, porque você vai estar precisando, porque é o que eu digo também, quem vai cuidar de você?
É.
Né?
É,
você vai cuidar do bebê, mas quem cuida de você nesse momento?
Sim.
Porque que, se você não tiver quem cuida de você,
uhum.
você não consegue cuidar do seu bebê,
uhum.
como você tanto desejou cuidar.
Sim, sim.
Né? Então, eu acho que quando a gente consegue planejar e organizar,
uhum.
né? Porque assim, por mais que você descubra que está grávida, mas aí você vai ter um tempo da gestação,
uhum.
para ir vendo essas questões.
Sim, sim.
E que, tipo, que não podem ser negligenciadas de forma alguma. Porque depois você pode sentir isso
sim.
mais forte,
uhum.
sabe? E de uma forma ruim.
Sim.
Né? Sim, e essa forma ruim, no momento que você tá, você não vai saber avaliar se é por conta do seu filho, se é por conta, né, do que acontece.
Sim.
Enfim, isso vai prejudicar até... Já vi até casais que se dissolvem por conta disso.
Sim.
Né, porque não se planejou, porque, enfim, porque exigia dele um papel que ele não podia
sim,
dar, assim, sim. porque ele tinha que trabalhar,
uhum.
que ele precisava manter. Então, eu acho que a gente precisa consultar o nosso desejo a dois,
sim.
que a gente precisa planejar, organizar, aquela coisa de fundar o espaço dele antes dele
sim,
vir,
sim,
né,
sim.
antes da criança vir.
Alinhar, né? Tem que conversar. Eu vejo muita gente que não não conversa, né, na relação sobre isso, a criança vem e as coisas são levadas do jeito que elas aparecem. Então, não tem um momento de conversar sobre como eu estou me sentindo, o que é que você pode fazer para me ajudar, ou até conversar com outras pessoas, né?
E sobre
essas questões que estão sendo... Então, fica tudo muito confuso, tem muitas emoções ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo, e assim, a gente sabe que depois, né, os impactos disso para a própria criança, uhum, como se fosse um fardo, e isso é tudo que a gente tenta aqui não... Porque um fardo, ele vai existir.
Uhum.
Né, por conta da própria situação.
Sim, sim.
Então, como é que a gente pode minimizar isso para que a criança depois não sofra?
Sim,
né? A gente sabe,
sim,
os impactos,
isso,
psicológicos depois, né, de outras coisas que podem acontecer. Então, como eu falei, as relações que se dissolvem. Já vi muitos casais se dissolvendo.
Uhum.
Ah, porque ele não cuida, porque ele isso, porque ele é aquilo, porque é aquilo outro.
E, ou então até o contrário, né? Ela só pensa na criança.
Exatamente.
Eu fui deixado de lado, não tenho mais espaço dentro dessa relação.
Exatamente. E isso destrói, né?
Uhum.
Destrói vidas, destrói muita coisa.
Sim.
Então, o que a gente puder, a gente precisa ver também a coisa a longo prazo. Então, o que a gente puder planejar, o que a gente puder conversar, então, fundar esse espaço mesmo. Né? É no diálogo que isso tudo começa,
sim,
né? Então, acho que faz muita diferença.
Sim. Lu, obrigada. Ai, fiquei muito feliz. Gostei muito da sua participação. Eu espero que você venha mais vezes. Com certeza, vou te chamar mais vezes. Espero que você aceite o convite. Você quer passar suas redes sociais?
Se ele
quiser seguir você.
Primeiro, eu quero agradecer muito, porque esse é um tema muito inspirador para mim. Eu espero que eu possa inspirar outras pessoas.
Uhum.
Né? E que a maternidade não seja só a biológica, mas que,
sim,
as pessoas se sintam,
sim,
maternas a ponto de acolher outras demandas,
sim,
também,
uhum,
né? Enfim, ao seu redor. Então, vou passar as minhas redes sociais. Meu Instagram é Ana Luísa Sobral.
Luísa com Z.
Luísa com Z, tudo juntinho. Ana Luísa Sobral. E o meu Facebook é Ana Luísa Sobral também.
Só que não é junto, né?
Só que não é junto, né?
Certo.
E é isso, quem quiser entrar lá pra gente conversar, perguntar alguma coisa, né? Hoje meu Facebook, ele tá mais profissional e o Instagram a gente tá tentando conciliar, né? O pessoal com o profissional, porque quando a gente consegue mesmo integrar as duas coisas,
isso,
né? Fica mais interessante pra quem tá nos vendo, né?
Isso. Então tá certo. Obrigada. Adorei.
Também.